Olá, está no ar o Giro Político desta quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019. Em Porto Alegre, o tempo é ensolarado, temperatura de 18 graus. Aqui, a Famecos Cast deixará informado sobre o que de mais importante aconteceu na política gaúcha, brasileira e mundial nesta semana. Eu sou o jornalista João Vargas.
E eu sou o jornalista Leonardo Sonda. Além disso, também participa do nosso programa a nossa comentarista Luísa de Oliveira.
O nosso giro político traz agora para você os principais pontos de debate do programa de hoje.
Bolsonaro proíbe queimadas na Amazônia por 60 dias.
IBGE divulga a estimativa da população para 2019. Brasil tem 210 milhões de pessoas.
Presidente argentino discursa para tentar acalmar o mercado.
Governo do Estado quita folha de julho nesta sexta-feira.
Porto Alegre segue tentando buscar auxílios da iniciativa privada.
Começamos essa edição com informações da política nacional, Leonardo.
Bom, vamos falar da tensão herdada da semana anterior, que continuou nessa semana. O presidente francês Emmanuel Macron disse na segunda-feira que os brasileiros mereciam um presidente que se comportasse à altura do cargo.
O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da presidência, tratou de minimizar a tensão entre os líderes. Heleno disse que as respostas duras foram endereçadas a Emmanuel Macron e não à França e ao povo francês.
Ontem o presidente deu novas declarações sobre o presidente francês. Vamos ouvir o que disse Bolsonaro.
Envio de 4 aeronaves para ajudar a combater os focos de incêndio. E, por outro lado, que é muito importante, no meu entendimento, houve um aproveitamento por parte do senhor presidente Macron para se capitalizar perante o mundo como aquela pessoa única, exclusiva, interessada em defender o meio ambiente. Essa bandeira não é dele, é nossa, é do Chile, é de muitos países do mundo. Então, o que ele fez no tocante ao Brasil, né? Primeiro, ao ofender o presidente da República, eleito democraticamente. E depois, ao, por mais de uma vez, relativizar a nossa soberania, isso despertou o sentimento patriótico do povo brasileiro, bem como de outros países aqui da América do Sul, que fazem parte da região amazônica. Tanto é que no dia 6 agora de setembro, estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, né, de forma sustentável da nossa região. Então a gente lamenta a péssima imagem que foi potencializada pelo senhor Macron, inverídica, sobre a nossa Amazônia. Essa inverdade do Macron ganhou força porque ele é de esquerda e eu sou de centro-direita também. Tá? Então deixo bem claro isso aí para vocês. Né? Hoje um jornal alemão nos procurou, estamos acertando, talvez eu dei uma declaração, porque ele está surpreso, jornalista, porque andou aqui na região amazônica, surpreso da forma carinhosa e positiva como eu sou avaliado nessa região também.
Ele é considerado centro-direita.
Para você, para mim não.
Muito bem, tá aí o que o Bolsonaro disse. E nossa comentarista Luísa de Oliveira já está aqui a postas para dar sua primeira impressão a respeito dessa fala do Jair Bolsonaro, Luísa.
Bom, o Leonardo até tinha nos mostrado na redação um tweet do Eduardo Bolsonaro.
Do Carlos. A gente pode ler aqui.
Eu creio que teu microfone não está funcionando. Tenta usar esse aqui por enquanto, vê se vai.
Tá funcionando?
Esse está funcionando.
Vai, Luiz. Fala de novo aí pro povo.
Por gentileza.
Tá muito alto.
Vai lá.
Tem um tweet até que eu gostaria de ressaltar antes de comentar alguma coisa do Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que ilustra bem o que a gente acha sobre essa fala.
Vou ler então o tweet do Carlos Bolsonaro, dia 16 de dezembro de 2017. Ele foi ao Twitter com as seguintes palavras. Abre aspas. Centro-esquerda e centro-direita são mais uma das invenções para criar a tal extrema-direita e tentar assustar a população como se fosse algo radical. Resumo: é direita ou esquerda e ponto final. O resto é desinformação para apoiar o sistema.
Bom, então...
Que sistema é esse?
Ah, sistema político, né? Institucional, de governo.
Não, é mais uma das contradições do governo.
É, o sistema, ele fala... É aquilo... Bom, o sistema tem várias definições que, no caso deles, não vem ao caso, porque eles estão inseridos no sistema até o talo, né? Mas falando sobre a fala do Bolsonaro... É, mais uma vez, ele comentando de maneira leviana tudo o que está acontecendo no país. Ele agindo de maneira inconsequente com um país que é tão relevante quanto a França no cenário internacional. Um país que faz parte do G7. O G7 que já manteve relações muito próximas com a Amazônia. Manteve desde os governos do PT, quando foi criado um fundo, a Amazônia Legal, que era mantido pela Alemanha e pela Noruega, que agora foi cortado devido a essa... esse estouro na mídia das queimadas na Amazônia. Então, é o Bolsonaro sendo leviano de não conseguir manter relações diplomáticas boas o suficiente com países importantes e relevantes. Para ele, o que a gente nota é que, se não forem países alinhados 100% à maneira como ele vê a política, a nova política, segundo ele mesmo, como os Estados Unidos, o Chile ou até mesmo a Argentina, ele se distancia de uma maneira sem volta. Provavelmente, após essas declarações dessa semana, a gente até não trouxe aqui, mas teve declarações muito mais infantis quanto a que ele fez diretamente para a mulher do Macron, que é uma declaração boba para um presidente da República democraticamente eleito, como ele gosta de se nomear, né? Então, Bolsonaro é despreparado para exercer qualquer tipo de política e trâmite político que venha a bater na porta dele.
Só fazer um comentário antes, que também a gente não pode demonizar o Bolsonaro e achar que o Macron é o santo da história, né?
Porque é verdade.
Todo mundo sabe que na França o Macron é odiado tanto pela esquerda até agora pela direita, por algumas medidas.
Mas na parte
tá
internacional a gente vai falar da repercussão disso na França. A gente tá falando agora no Brasil, o que vem causando no Brasil. Daqui a pouco,
até
no nosso bloco internacional, o que está acontecendo na França.
Que a mulher do Macron, né, a Brigitte Macron, agradeceu os brasileiros que estão apoiando ela, no caso, que
sim,
o Bolsonaro comentou, né, a foto.
E apagou, inclusive, já.
Apagou já.
Seguindo.
Bom, Bolsonaro decretou a proibição das queimadas no país por 60 dias, salvo em situações permitidas pelos órgãos de fiscalização. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, desde janeiro até a última terça-feira foram registradas 83.329 focos de incêndio no país, sendo mais de 50% na selva amazônica.
Em decorrência do discurso antiambiental de Bolsonaro, a VF Corporation, que possui 18 marcas no total, é a primeira a se recusar a manter o comércio com o Brasil. A empresa, dona de marcas populares entre a classe média do país, como a Kipling, a Timberland e a Vans, confirmou a jornais brasileiros que não utilizará mais o couro vindo do país até que tenha absoluta segurança da origem dos produtos.
Segundo o Centro das Indústrias de Costumes do Brasil, caso ocorra o mesmo boicote por parte de outras empresas, seria desastroso para o país, já que a indústria do couro exporta mais de 80% de sua produção e gera US$2 bilhões em vendas ao mercado externo por ano.
Luísa, as queimadas, além de causar danos para o meio ambiente, agora causa danos para a economia do Brasil.
Exatamente, João. E não, como bem dito no texto de vocês, não é... pode ser só o início de uma grande evasão das empresas que compram o couro do Brasil, assim como a carne do Brasil, evasão do mercado nacional para outros mercados que são mais baratos e que talvez não apresentem uma reputação tão ruim, que eu acho que é o que mais pesa nesse momento no Brasil. Essa reputação das queimadas na Amazônia foi bem prejudicial tanto ao governo brasileiro quanto aos compradores que vinham até o Brasil buscar por madeira, por couro, por carne, como eu bem disse antes, e até agricultura, né? Eu trouxe uns dados aqui, gosto de dados. Trabalho com dados e eu trouxe aqui. Caso isso se prolongue para outros aspectos, na agricultura, o Brasil teve uma safra em 2018 que disse respeito a mais de 570 bilhões de reais. E na pecuária, a safra, ou seja, as cabeças de boi exportadas do Brasil, disse respeito a mais de 564 bilhões de reais. Ou seja, somando dá mais de 1 trilhão de reais que seriam que iriam embora dos cofres brasileiros caso isso se postergasse a outras áreas.
Sim.
Sem contar o acordo União Europeia-Mercosul, que pode ser muito prejudicado por essa situação da Amazônia.
Que já
não prejudicaria só o
Brasil, já está longe de um acordo entre União Europeia e Mercosul, agora está muito mais difícil ainda. Seguimos.
Segunda turma do STF suspende sentença proferida por Sérgio Moro. A condenação de Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, ocorreu a partir de um pedido da defesa, afirmando que suas alegações finais foram apresentadas no mesmo prazo concedido a delatores que eram réus.
A decisão provocou forte reação de Curitiba, que disse que o Supremo criou um precedente capaz de anular 32 sentenças da operação, com efeito potencial sobre até 143 réus. Cristiano Zanin, advogado do ex-presidente Lula, já afirmou que pedirá a extensão da anulação da condenação de Bendini para seu cliente.
PIB brasileiro cresce 0,4% no segundo trimestre, segundo dados do IBGE. O Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país, teve pequena alta no segundo trimestre de 2019, em relação aos três primeiros meses do ano. O número do aumento projetado por especialistas para o trimestre era de 0,2%, o que acabou excedendo as expectativas.
Entretanto, mesmo com o crescimento, o futuro ainda segue incerto. A crise na Argentina e a desaceleração da economia global não trazem muitas esperanças ao Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, em seu Twitter, diz que o país aos poucos está saindo do buraco e que o PT o colocou, e que o Brasil está retomando o crescimento e está no caminho correto.
IBGE divulga a estimativa da população para 2019. Brasil tem 210 milhões de pessoas.
Quem traz as informações agora ao vivo da FamecosCast no nosso giro político é o Iago Campos. Tudo bem, Iago?
Tudo ótimo. O IBGE divulgou ontem as estimativas da população do Brasil nesse ano. De acordo com o Instituto, o Brasil possui uma população de mais de 210 milhões de pessoas. Foi um aumento de 0,79%. O estado que mais teve crescimento populacional foi Roraima, com 5,6%, que são números proporcionados pelo alto número de imigrantes venezuelanos naquele estado. O Rio Grande do Sul teve um aumento menor, com apenas 0,32%. João.
Muito bem, obrigado, Iago. Agora a gente segue com as informações da política internacional, Leonardo.
Bom, o presidente argentino Maurício Macri fez um pronunciamento hoje pela manhã, pouco antes da abertura dos mercados. Ele reforçou que faltam 59 dias para as eleições e é responsabilidade dele que esse período transcorra da melhor maneira possível.
O atual presidente fez referência às medidas anunciadas na noite de ontem, em que o ministro da Economia, Hernán Lacunza, determinou o postergamento do pagamento de dívidas a curto e médio prazo, além de uma renegociação da dívida com o FMI, que já teve início com a visita de uma equipe do Fundo Monetário Internacional, que esteve na Argentina há poucos dias atrás.
O presidente reforçou que as primárias, em que foi derrotado por Fernandes por 47% a 32%, são apenas uma pesquisa, mas teve a capacidade de desencadear uma crise como esta que estamos vivendo. O primeiro turno das eleições ocorre no dia 27 de outubro deste ano.
E o presidente argentino, que também declarou na noite de ontem uma moratória à linha de crédito de 57 bilhões de dólares com o FMI. A decisão de tentar estender os prazos de pagamento deste e de outros empréstimos abre uma nova leva de incertezas sobre as eleições no país, Leonardo.
O mergulho da economia argentina, que segundo as previsões mais recentes deve encolher 1,3% este ano, tem levado analistas a questionar a validade de antecipar as eleições, agendadas, como já dissemos, para 27 de outubro. A Constituição manda que o processo seja realizado 2 meses antes da troca de poder, prevista para 10 de dezembro. O problema é que até lá as finanças do país continuarão a piorar em parte por culpa de Macri, em parte pelo pânico dos investidores. O presidente e candidato do Maurício Macri dobrou o salário mínimo e congelou os preços de alimentos e combustíveis. Para tentar controlar o câmbio, o Banco Central vendeu essa semana mais de 670 milhões de dólares e o Tesouro se desfez de outros 120 milhões.
Luísa de Oliveira, tanto Macri e seu adversário Alberto Fernandes precisarão se equilibrar entre medidas voltadas aos mercados e aos eleitores nas próximas semanas. E temos com certeza é que falar, e terão com certeza que falar que o FMI não trará votos para nenhum dos dois lados, porque a crise é responsável pela direita e pela esquerda na Argentina.
Sim.
Atualmente, né?
A Argentina está se afundando em uma recessão gigantesca, que é uma crise gigantesca, né? Só essa medida de congelar o preço dos alimentos e dos combustíveis, de elevar o salário mínimo, isso pode gerar uma puta de uma inflação que vai... Pô, o peso, o dólar na Argentina já está 60 pesos. Isso já é altíssimo pro povo argentino.
E a Argentina ainda fez uma coisa que o Brasil fez essa semana também, que foi vender um estoque de dólar que o Banco Nacional tem, né? O Brasil fez isso também. E é uma medida também para tentar diminuir esse câmbio, que é altíssimo. Imagina o argentino que tem fazer
velha,
uma viagem,
aconteceu
algo
isso
assim,
no Brasil
com o próprio
também,
comércio.
De tentar colocar mais dinheiro circulando para ver.
Sim.
Se começa a aquecer a economia interna, mas... Como vocês bem disseram, os investidores estão fugindo da Argentina justo por essa recorrência que eles têm ao FMI, né? A Argentina, ela não consegue se bastar sozinha, ela precisa sempre estar procurando um empréstimo novo e postergando o pagamento desses empréstimos, que um dia vai...
Sim,
chegar,
é verdade.
Né? Aí pode ser que aconteça que nem aconteceu aqui no próprio Rio Grande do Sul, de ter uma dívida muito maior do que
a arrecadação
do próprio Estado.
Claro. E como já falamos anteriormente a respeito do atrito entre Bolsonaro e o presidente francês, vale destacar que, apesar de toda a questão diplomática que envolve o conflito e de seu alcance internacional, o foco principal de Macron ao entrar em choque com Bolsonaro pode não ser a Amazônia, mas o eleitorado francês. Segundo Oliver Stankel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV, a ruptura com Bolsonaro agrada dois aspectos antagônicos da população francesa: os agricultores e os ambientalistas, Leonardo.
Segundo Stankel, as manifestações recentes contra ele vieram do campo. Os agricultores franceses, que têm muito medo do acordo com o Mercosul, sentem-se contemplados com a não assinatura do acordo. Ao mesmo tempo, o presidente francês pode melhorar suas credenciais com os ambientalistas do país. O professor afirmou que Macron tem feito pouco nesse âmbito. Isso ajuda a ganhar apoio com o movimento verde francês, que é cético em relação a ele.
Macron também pode capitalizar com a imagem negativa do presidente brasileiro entre os franceses, especialmente depois que Bolsonaro fez uma piada e um comentário de rede social sobre a aparência de sua mulher, Brigitte Macron, primeira-dama da França. Bolsonaro é extremamente impopular na França. Falou mal da primeira-dama, que é muito popular no país. Atacar o Bolsonaro é popular entre os franceses, disse o professor.
Luísa de Oliveira, vamos comentar a situação da França, por favor.
Vai mais ou menos de encontro aquilo que a gente falou sobre a própria postura do Bolsonaro quanto à diplomacia com outros países. Tá muito impopular no momento apoiar o Brasil por conta da Amazônia e por unir todos os países, esse meio que pacto ambiental, né? É muito feliz para um governo apoiar iniciativas de sustentabilidade e de meio ambiente. Então o Macron está caminhando por esse sentido de que se aproximar dos ambientalistas do país dele, dos agricultores do país dele. E ele está se apropriando de uma causa que é muito nobre para angariar fundos para o seu próprio mandato. Mas é isso.
Eu acho que legal é, porém é ético, a gente pode discutir. Esse é o ponto, né?
Mas aí seria uma... É meio que o G7 todo já está contra o Bolsonaro. Já falaram em outras oportunidades que o Bolsonaro é um presidente...
Então tu entende que é unir o útil ao agradável.
Seria
tipo, defender
o
meio ambiente e ao mesmo tempo se projetar no cenário nacional.
Óbvio. E no cenário europeu, principalmente. Uhum. Né? É muito importante para ele manter a França num lugar muito interessante dentro da Europa. Assim como é para o Brasil manter o Brasil num lugar muito interessante dentro da América do Sul. Sim. E América Latina como um todo, né?
Até porque, para os franceses, o Macron é visivelmente um candidato de direita, até uns colocam,
claro,
na extrema direita.
É verdade.
Como eles estão conhecendo o Bolsonaro agora, talvez o Macron esteja se...
O Macron esteja indo para o centro depois que a França conheceu o Bolsonaro.
Macron, talvez
o Macron
se beneficie
tá com
o pé
na esquerda já, depois que o Bolsonaro apareceu no cenário francês.
Não, pior que é verdade, sim. O povo francês deve olhar para o Bolsonaro e pensar, nossa, a gente não tá tão mal assim.
Então, é verdade.
Tipo, acho que essa crise pode ajudar ele de alguma forma, né? Até a gente estava falando dos agricultores. Com certeza, essa crise com o Bolsonaro vai fazer ele ter o apoio dos dois lados, né? Como
sim,
a gente havia falado. Então acho que pra ele é.
Mas isso
é
vai
boa,
de contra o que ele falou em um discurso essa semana, falando que o objetivo do Macron era a internacionalização da Amazônia. E isso pode ser que seja, que seja fundamentado nessa tese de angariar mais recursos,
popularidade
entre as pessoas que não gostam tanto dele. E isso seja a internacionalização da Amazônia.
É,
que o
discurso do Bolsonaro
citou, né?
É um tanto ridículo, assim, ó. Ah, somos patriotas, a Amazônia é nossa, ninguém pode tocar aqui, a gente pode destruir o quanto quiser e ninguém tem direito de se preocupar, não. Não é assim. O mundo inteiro tem direito de estar aqui. Não dá pra ser moralista também, os países da Europa já destruíram muita floresta. Então,
mas óbvio que não dá pra gente excluir a possibilidade de que esses
assim
auxílios
como,
sejam políticos também.
Assim como, por exemplo,
também.
O Brasil tem direito de reclamar de outros países cometendo crimes ambientais. Então, eu acho que todos têm o direito de participar desses debates. Assim, acho muito importante. Que não seja uma questão
exclusiva
nacional.
Do Brasil.
Não seja uma questão do país, assim, da sociedade mundial como um todo.
Sim.
Seguimos, Leonardo.
A suspensão do parlamento do Reino Unido durante 5 semanas, arquitetada pelo primeiro-ministro Boris Johnson, foi recebida com protestos nas ruas de grandes cidades da Inglaterra, pela oposição, pelos jornais e até mesmo pelo Partido Conservador.
O legislativo será suspenso entre os dias 9 e 12 de setembro e só voltará a funcionar no dia 14 de outubro. O dia 31 de outubro é a data limite para o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O Premier quer que ele aconteça mesmo sem um acordo com os europeus, mas tem receio de que o parlamento impedisse que isso acontecesse.
Uma petição online juntou mais de 1 milhão de assinaturas. Nas ruas houveram faixas e placas que classificaram a manobra de Johnson como um golpe. Jornais do Reino Unido também criticaram a manobra. Segundo o The Guardian, trata-se de um ataque cínico e premeditado contra o princípio de democracia parlamentar, mas não é uma subversão total da ordem constitucional, semelhante a um golpe militar. O Financial Times publicou um editorial em que chama a medida de uma afronta à democracia, uma medida sem igual na era moderna. É uma tentativa intolerável de silenciar o parlamento até que ele não possa mais impedir uma desastrosa saída dura pelo Reino Unido da União Europeia no dia 31 de outubro.
Muito bem, das notícias internacionais para...
Vamos comentar, por favor, essa notícia?
Claro.
Eu acho bastante importante.
Diga.
É uma aberração, né? O cara fechar o parlamento.
Fechar o parlamento,
sim,
né?
Totalmente. Não, eu achei muito legal, além da participação popular, teve a participação da imprensa. Gostei bastante.
Não, a imprensa internacional, principalmente na Inglaterra, ela se posiciona bastante.
Sim, é uma imprensa combativa, como a gente viu lá. As editorias, elas são fortes. Tu,
é, não
porque
é
aqui
nem
no Brasil.
Estadão, uma escolha difícil.
Exato. Lá eles,
Bolsonaro e Haddad.
Não, e lá eles tomam um lado e eles não perdem a credibilidade por isso.
Sim.
Aqui no Brasil, se a gente for levar isso em consideração...
Eu acho que não vai até muito de espectro político. Eu acho que é muito mais...
Um aspecto constitucional.
É, um aspecto constitucional. E o Brexit é uma coisa que já vem sendo postergada há muito tempo. E essa medida só posterga ainda mais e mostra o poder de não decisão e de não alinhamento entre os países que vão fazer parte do acordo.
Vamos para as estaduais, então, Leonardo.
Vamos falar dos salários dos servidores, né? Os salários de julho dos servidores ligados ao Poder Executivo serão integralmente quitados amanhã. A previsão inicial era do pagamento total da folha apenas no dia 10 de setembro, mas foi antecipado porque houveram mudanças no fluxo de caixa. Segundo a Secretaria da Fazenda, a medida foi possível devido à economia de despesas e melhora das receitas nos últimos dias.
E o governo começará a pagar a folha de agosto no dia 10 de setembro, quitando inicialmente salários de servidores que ganham até R$ 1.100 líquidos. Um dia depois, no dia 11 de setembro, serão pagos salários de quem ganha até R$ 2.500. Em relação à folha de agosto, os servidores que recebem acima de R$ 2.500 terão os salários quitados pelo sistema de parcelas. A primeira será depositada no dia 13 de setembro no valor de R$ 1.500. O próximo pagamento será de R$ 1.000 no dia 18 do próximo mês. Uma nova parcela será paga no dia 10 de outubro no valor de R$ 2.500. O saldo dos salários para a quitação total da folha será depositado no dia 11 de outubro.
A decisão judicial de ontem, que liberou o governo do estado para vender ações do Banrisul, pode mudar no curto prazo o volume do déficit e facilitar o pagamento dos salários nos próximos meses. Estimativas de mercado apontam que o governo do estado possa injetar cerca de R$ 2,5 bilhões nos cofres públicos com a negociação dos papéis do banco.
Tu já leu a folha errada já quando é frente e verso?
Já.
Isso acontece com o pessoal frequência. Que infelizmente tem que economizar os créditos da faculdade e acima disso economizar a folha, né?
Exatamente.
O meio ambiente, como a gente estava falando anteriormente. É ruim para a organização, mas a gente tem que fazer isso. Luiz, a situação do estado, porque Banrisul pode ser vendido algumas ações, como a gente viu, e o pagamento dos salários que já está atrasado pode vir um pouco antes do servidor público.
O que me deixa mais preocupado é que estamos chegando no final do ano, e final do ano para o trabalhador significa 13º salário.
Ah, nem me viu.
E o 13º...
É verdade.
Leonardo, tá certo.
Vai ser pago no meio do ano que vem.
Esses 2,5 bilhões que vão ser injetados na economia do estado.
Depende das ações do Banrisul.
E é 2,5 bilhões, mas tu já perde uma parcela do Banrisul. Daí tem o pró e o contra.
Pois então, né? Depois não dá pra vender de novo.
Uma hora vai acabar.
Então.
Vai acabar.
Tomara que esse dinheiro seja destinado ao pagamento do 13º, senão, como vocês bem disseram, o servidor vai receber o 13º dele no meio do ano que vem. Que já é um absurdo ter um mês de atraso no teu salário. Salários que no Rio Grande do Sul são atrasados há mais de 4 anos. Então,
é
bizarro. Quem consegue lidar e viver com isso mensalmente, garanto que deve passar uns perrengues bem bons.
Não, já aconteceu a história aqui, que uma vez eu entrevistei uma diretora de uma escola estadual, e ela me disse que, como ela não tinha dinheiro visto que o salário estava atrasado, o que ela fazia? Pedia empréstimo para o Banrisul. Ou seja, assim que o salário dela era depositado, ela já perdia uma parcela de juros pelo que ela tinha pedido emprestado. Ou seja, o Banrisul estava ganhando com isso nessa situação, porque não tinha o que ela fazer.
Vários,
e essa deve ser a realidade de vários professores que perdem dinheiro por ter que pedir um empréstimo para o Banrisul.
Pois é. É triste a situação do servidor no Rio Grande do Sul.
A pessoa, além de receber o salário atrasado, recebe menos porque já tem que pagar juros para o banco. É a situação do servidor estadual e principalmente dos professores que, além de receber muito pouco, tem que conviver com isso. Vamos para as notícias municipais, porque Porto Alegre, a gente fala isso toda semana, né? Parceria público-privada, porque Porto Alegre é baseada nisso. A política de Porto Alegre é baseada nisso. Porto Alegre ganhou novos responsáveis pela iluminação pública da cidade pelos próximos 20 anos, Leonardo. Um acordo muito extenso.
A prefeitura realizou hoje um leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, para celebrar uma parceria público-privada para a modernização, manutenção e expansão da iluminação pública na capital gaúcha.
O consórcio vencedor IPSU é formado pelas empresas Conto Engenharia, GCE AS, Fornorte, Desenvolvimento Ambiental e Urbano, e a STE, Serviços Técnicos de Engenharia. E ofereceu uma proposta de R$ 418.800.000 por 20 anos. Se trata da primeira PPP, parceria público-privada, nesses moldes do Rio Grande do Sul.
Os recursos serão financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que também estruturou o processo e o leilão na B3, custo que agora será ressarcido pelo consórcio vencedor. O IPSul é liderado pela Quanto Engenharia, uma empresa catarinense de energia com matriz em Florianópolis.
A próxima etapa do processo é uma análise de documentos do grupo vencedor até a assinatura oficial do contrato, que deve ocorrer em cerca de um mês. Depois, Prefeitura e IPSul trabalharão por 4 meses no planejamento das ações. A previsão da Prefeitura é de que, após esse período, em 2 anos a cidade tenha a iluminação pública completamente renovada, Luísa de Oliveira. Se uma empresa privada vai ter que intervir num meio tão básico para uma prefeitura, que é a iluminação pública, a situação já não é boa faz muito tempo, tu vai se surpreender com a notícia que vai vir depois. Porque depois não é empresa, depois tu vai saber o que que é.
Bom, mas falando sobre a iluminação pública, bem como tu disse no começo da notícia, é muito interessante o quanto o Marquesã gosta de parceria público-privada, né? Não é, acho que as mais populares podem ser essa da iluminação, a do cercamento, na cercamento de Porto Alegre, com novas câmeras e...
A gente vai falar de câmeras
novas
daqui a
câmeras
pouco.
Maravilhosas.
Mas daqui a pouco novas câmeras que não serão instaladas nem para a prefeitura, nem por empresas em parceria público-privada. Vai entender, okay. Luiz.
E a restauração da Orla do Guaíba, que também foi uma parceria muito famosa, que o Marquesã impulsou com muita firmeza, dizendo que era muito importante pro mandato dele que a Orla do Guaíba fosse renovada. Bom, para explicar mais ou menos como é que funciona uma parceria público-privada, o Estado, no caso o município, Porto Alegre, vai continuar pagando um valor, que nesse caso é de 1 milhão e 700 mil por mês, para essas empresas fazerem a manutenção da iluminação pública na região, no município. Só para vocês terem uma noção de quanto o governo vai poupar, mais ou menos, segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, hoje são gastos mais ou menos 75 milhões de reais entre contas de luz e contratos e compra de equipamentos anualmente pela Prefeitura de Porto Alegre.
Sim.
Com essa parceria público-privada, a Prefeitura vai passar a pagar anualmente 71 milhões, ou seja, um terço do que ela pagava antes. Vai ter vantagem, mas, como o João disse antes, é um benefício que deveria ser concedido ao cidadão pela prefeitura e não por uma empresa privada.
É por isso que o cidadão paga imposto, né?
É por isso que o cidadão paga imposto.
Lá.
Tirando as outras possibilidades de privatização, como eu estava conversando com o Leonardo na redação, a Carris também já passou pela possibilidade de privatização. Então, basicamente, o Marquesã adora. Já estava privatizada, basicamente, né? E o Banrisul está no caminho. Então, o Rio Grande do Sul vai virar um grande estado de privatizações.
Sim.
Né?
É o jeito que os liberais encontram, né? Bom, agora a gente vai seguir com a notícia que, particularmente para mim, ultrapassou o nível da incredulidade do Marquesã. Vamos lá, Leonardo.
O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesã Júnior, pretende remeter ao Legislativo o projeto de lei que obriga os estabelecimentos comerciais que tenham estacionamentos e os postos de combustíveis a instalarem câmeras de monitoramento. As imagens captadas serão integradas ao sistema de cercamento eletrônico de segurança usado pelo Centro Integrado de Comando da Capital, o SEIC. O texto da iniciativa ainda está em elaboração.
Se aprovado o projeto, a lei valerá para os que já têm câmeras que cederão as imagens ao SEIC e os que não têm. O monitoramento ficaria conectado online ao sistema de segurança 24 horas por dia. Será obrigatória a manutenção da gravação preservada pelo período mínimo de 3 meses.
A licença...
Eu li o teu texto.
A licença para funcionamento dos estabelecimentos estará condicionada à instalação do sistema de monitoramento. As câmeras devem ter Optical Character Recognition, ou reconhecimento óptico de caracteres com leitura de placas dos veículos na entrada e na saída da garagem.
Logo, Luísa, imagens captadas devem ser usadas no sistema de cercamento eletrônico e ajudar a coibir furtos de veículos. Bacana. Isso se o texto for aprovado pelos vereadores. Agora, o que me chamou a atenção é que não é uma empresa que vai fazer essa parceria público-privada. É o pessoa de Porto Alegre que vai ter que pagar luz, que vai ter que pagar a manutenção da câmera para a prefeitura se utilizar desse benefício.
Pois é, chama atenção, né? E o que mais me chamou a atenção foi o estacionamento, que vai ser obrigatório.
Obrigatório, é uma lei. É. Aí é o ponto, porque Tipo
então,
assim,
se tu é um estabelecimento que não tem pátio para estacionamento, tu não vai poder nem abrir,
além,
basicamente.
Além de ser papel da prefeitura fiscalizar e monitorar, fiscalizar ela já não fiscaliza. Agora, monitorar, ela vai fazer isso em partes, vai dividir essa responsabilidade com a população, com o comerciante. Por quê? A prefeitura tem a função de instalar câmeras, agora ela vai falar: comerciante, tu instala a tua câmera aí, tu paga a tua conta de luz com a câmera, tu paga a instalação da câmera, tu paga a câmera, que
tu
eu vou pegar a imagem,
da câmera.
Tu paga a manutenção da câmera, tu paga aí e tu me cede a imagem aqui por fazendo essa gentileza, só que não é uma gentileza, é uma obrigação, porque senão é um crime, que daí a gente resolve o teu problema da segurança.
Eu não dou 2 meses pro Marquesan começar a fazer uma campanha dizendo que Porto Alegre é a cidade com maior vigilância de câmeras e não sei o quê.
Daqui a pouco ele vai querer a vigilância da casa das pessoas.
Sem que ele faça nada.
Vigilância
Esse
privada.
Esse é o ponto principal dele.
É só ele assinar um projeto de lei.
É uma parceria público-privada. Vai
é só
dizer.
Um projeto de lei privada. Privada literalmente, no sentido amplo da coisa.
Né?
O público só utiliza.
Não, mas imagina ter uma câmera na tua casa, sei lá, não digo na garagem, mas dentro de casa. É um direito teu, como tipo, uma pessoa privada. Tem que ser dessa imagem pra prefeitura, porque eu não duvido que daqui a pouco eles vão fazer isso.
Mas o eleitorado do Marquesan acho que não curtiu muito essa informação.
Não, fora que é uma obrigação. Pra mim, o fato de ser uma obrigação, tipo, a pessoa vai ter que...
É, isso é uma obrigação da polícia até, né? Porque vai beneficiar o trabalho dela.
Primeiro
então,
que é uma obrigação do município instalar
não,
câmeras na cidade.
Não
é
estacionamento,
pública, né?
Não entendi, sinceramente.
É porque tem muito roubo em estacionamentos aqui
então
em Porto Alegre.
Tem que ter câmeras em estacionamentos e em postos de gasolina.
De gasolina, que também tem muitos assaltos em postos, principalmente aqueles
e
24 horas.
A imagem desses postos de gasolina e desses estacionamentos vai ser...
Que são ambientes privados.
É. Vai ser remetida diretamente para uma central, onde a prefeitura vai fazer o controle, provavelmente vai, em associação com a polícia, ter um controle disso, que vai ser utilizado pela polícia, né? Mais fácil. Só que isso vai ser totalmente bancado pelo proprietário do estabelecimento.
Uhum.
Não pela...
Eu fico me perguntando para onde que vai o imposto que o pessoal de Porto Alegre paga, porque não vai para...
Para
instalação de câmeras. Não vai para iluminação. Para onde é que está indo esse dinheiro? Porque as ruas continuam esburacadas. Porque o que acontece de bom na cidade não é a prefeitura que faz, são empresas. São empresas privadas. Para onde está indo o dinheiro do imposto de Porto Alegre?
Até cercamento de praça pública eles querem.
Não, eu ouvi um papo esses tempos aí, de bastidores.
Carnaval não tem também?
Não tem também.
Não, sobre os buracos, que a prefeitura não estava conseguindo comprar o cimento para tapar os buracos. Pra te ver o nível do...
Eu não vou fazer cada um tapa o seu buraco.
É, daqui a pouco vai ser uma lei. Você, o pessoal que mora na rua, é responsável por juntar um dinheiro e tirar o buraco, já que a prefeitura não quer mais se responsabilizar por isso.
Basicamente.
Muito bem, fica por aqui o nosso giro político. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível no Spotify e na plataforma Anchor. Não esqueça de seguir a Famecos Cast no Facebook e no Twitter. Compartilhe essa edição com seus amigos, porque na semana que vem estaremos de volta com tudo o que aconteceu de mais importante na política internacional, nacional, estadual e municipal. Obrigado, bom final de semana e tchau!